Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, sua linda. Dia 22 de março, eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Rússia e a China vetam proposta estadunidense do Conselho de Segurança da ONU para a cessação da violência em Gaza. O texto foi criticado pela falta de exigência clara de cessar fogo.
Tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, voltou a ser preso nesta sexta-feira. Em nota, o Supremo informou que foi cumprido o mandado de prisão preventiva por descumprimento das medidas cautelares e por obstrução à justiça.
E o ex-jogador Robinho passou a madrugada desta sexta na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele foi preso após o Supremo negar um pedido de habeas corpus. Na quarta-feira, a justiça determinou que Robinho cumpra no Brasil a pena por estupro de uma jovem albanesa de 23 anos em uma boate de Milão, na Itália.
Ministério Público denuncia à Justiça Federal o ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasques, e mais 7 pessoas, todas acusadas de fraudar licitações e contratos referentes à compra de 15 viaturas operacionais blindadas durante a sua gestão.
E em uma reviravolta, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 7-4 nesta quinta-feira derrubar o entendimento da própria corte que autorizou a revisão da vida toda de aposentadorias do INSS.
Falta de estoques e safra menor acendem alerta para preços de alimentos em 2024. O preço da comida já subiu quase o dobro da inflação nos 2 primeiros meses deste ano.
E no Dia Mundial da Água, a ONU ressalta o papel do recurso na prosperidade e na paz. Mais de 60% da água doce mundial flui através de fronteiras entre os países, mas o progresso em acordos é considerado lento.
O TVT Cidades de hoje vai receber o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Ele vai falar sobre a importância das eleições municipais de 2024 no enfrentamento das mudanças climáticas, a partir das 18 horas, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
E fique por dentro dos eventos culturais para curtir o final de semana na cidade de São Paulo.
5:04 pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
No Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Ou no ex-Twitter, agora X, @RABrasilAtual.
Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Sextou! Tempo nublado por aqui, de frio e chuva na capital paulista. Neste momento, 20 graus na capital. Tem previsão de chuva com intensidade moderada em alguns pontos agora no final da tarde e durante todo o período da noite e madrugada. Na madrugada, a temperatura cai ainda mais e fica na casa dos 18 graus. E o final de semana na capital paulista também será de tempo nublado e chuvoso. Sábado, máxima de 20 graus e mínima de 17 graus. E domingo, máxima de 24 graus e mínima de 17 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tarde carrancuda. O tempo está totalmente nublado e chove em algumas áreas neste momento, agora 19 graus. O tempo continua frio, fechado e chuvoso durante todo o final de semana no ABC Paulista. Sábado, máxima de 20 e mínima de 17 graus. E no domingo, máxima de 23 e mínima de 17 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira também é de tempo chuvoso e frio, agora 20 graus. Chove neste momento, chuva com intensidade moderada. Essa chuva continua durante o período da noite e madrugada, chuva esparsa. O final de semana em Mogi das Cruzes será igual à sexta-feira. Chuva com intensidade moderada forte e frio. Sábado, máxima de 21 graus e mínima de 17 graus. E domingo, máxima de 24 graus e mínima de 16 graus. Em Sorocaba, a tarde desta sexta-feira é de tempo totalmente nublado, agora 23 graus. Não chove na região, mas os ventos estão fortes, com rajadas de até 50 km por hora. No período da madrugada, tem previsão de chuva localizada com intensidade moderada. E o final de semana será nublado, com previsão de chuva para os dois dias. Chuva com intensidade moderada a forte. No sábado, máxima de 23 graus em Sorocaba e mínima de 18 graus. E no domingo, máxima de 26 graus e mínima de 18 graus. E em São Luís, Paraitinga, região do Vale do Paraíba, tempo fechado e chuvoso. A tarde desta sexta-feira é de tempo totalmente fechado. Chove neste momento, chuva com intensidade moderada forte, que se estende no período da noite e madrugada. Os termômetros marcam 24 graus agora. O final de semana em São Luís Paraitinga será de tempo nublado e de muita chuva. Tem previsão de chuva forte e volumosa para os dois dias. No sábado, máxima de 24 graus e mínima de 22 graus. E no domingo, máxima de 25 graus e mínima de 22 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5 horas, 8 minutos, trânsito nessa sexta-feira molhada aqui na capital de São Paulo, e a CT diz que nesse momento, 758 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas. A Zona Sul está liderando esse ranking com 245 quilômetros de lentidão. A Zona Oeste vem depois com 217, Zona Leste 163, Zona Norte 82. A região central, por fim, 51 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas, congestionadas aqui na capital. E a notícia ruim é que esse índice deve crescer de agora para o início da noite. Então, se você tem o seu carrinho aí nas ruas de São Paulo, prepare-se, que vai encontrar muito engarrafamento. E mais um recadinho: se você tem um carro com placas finais 9-0, meu amigo, minha amiga, encoste, vai tomar um café, porque até as 8 da noite seu carro está proibido de circular aqui no centro expandido de São Paulo, se você está por aqui, entendeu? Então toma cuidado, senão você vai levar uma multa. Vamos saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. 5 horas e 9 minutos. Olhando aqui o site do metrô, ele informa que neste momento, final de tarde, começo de tarde, aliás, de sexta-feira, todas as linhas operam em situação de normalidade para os passageiros, sem nenhuma intercorrência. Tá? E, portanto, com esse tempo chuvoso, o metrô está funcionando de forma tranquila aí, segundo a companhia. As linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata, todas funcionando de forma tranquila para os passageiros. E o metrô também informa, Rafael, um informe aí cultural sobre o Lollapalooza, viu? Nos dias do festival aqui este ano, o metrô vai funcionar 24 horas com tarifa regular. Portanto, é recomendado que, se você for ao Lollapalooza no fim de semana, compre o bilhete antecipado. Mas, de qualquer forma, o metrô vai funcionar 24 horas.
Você vai ao Lollapalooza?
Não, não tenho mais pique para ir para o Lollapalooza não, Rafael. Ainda mais nesse tempo chuvoso. Para mim, não dá. Seguindo aqui com as informações, a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, informa que todas as linhas de trens funcionam também de forma tranquila nesta tarde de sexta-feira, sem nenhum problema para os passageiros. Lembrando aí que a CPTM atende a região da capital e metropolitana, incluindo o ABC Paulista. Portanto, os trens da CPTM funcionando de forma tranquila nesta tarde de sexta-feira. E a situação da Anchieta e Rodovia dos Imigrantes? Chove no trecho de serra ou não, Rafael?
Sim, sim, sim. Segundo a concessionária, chove tanto na Anchieta como na Imigrantes, e da mesma forma que a cidade de São Paulo enfrenta congestionamentos no final da tarde de sexta-feira, o motorista que pretende chegar no litoral por essas duas rodovias vai encontrar congestionamento. Na Imigrante vai do 35 ao 40, no trecho de descida da serra, e na Anchieta a situação é bem pior, viu? Vai do 26 ao 40. O trânsito é congestionado, segundo a concessionária, por conta de um acidente que aconteceu já na chegada a Santos. Então, a situação é de paciência. Tem que ter paciência para descer a serra, tem que ter atenção redobrada, as pistas estão escorregadias, chove. Então, se você vai para o litoral,
toma muito cuidado, viu, minha gente? Lá na Baixada, a rodovia Padre Manuel da Nóbrega e a rodovia Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguara Guarujá, segunda concessionária, apresentam trânsito normal nesse momento. Vai pegar a estrada, boa viagem, atenção redobrada, mais uma vez fica a recomendação e fique ligado na Rádio Brasil Atual.
Ligado na rádio, atento, o tempo todo ligado nela, seja no fone ou pelo radinho, a sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 12 minutos. No Conselho de Segurança, a Rússia e a China vetam proposta americana para a cessação da violência em Gaza. O texto foi criticado pela falta de exigência clara de cessar fogo. Proposta alternativa está sendo elaborada pelos 10 membros eleitos do Conselho de Segurança da ONU. E direto de Nova York, a reportagem é da Mayra Lopes.
Uma proposta de resolução enviada pelos Estados Unidos ao Conselho de Segurança foi vetada pela Rússia e China nesta sexta-feira. A Argélia também votou contra, enquanto a Guiana se absteve e os demais 11 países votaram a favor do texto. A proposta afirmava ser imperativo ter um cessar-fogo imediato e sustentado para proteger os civis de todos os lados, facilitar a entrega de ajuda essencial e apoiar as negociações em andamento entre Israel e os militantes do Hamas para um fim sustentado da violência, vinculado à libertação de todos os reféns. Após semanas de negociação entre os membros do Conselho de Segurança, a minuta dos Estados Unidos marca uma mudança de posição em relação à última vez que os membros se reuniram em 20 de fevereiro, quando a diplomacia americana vetou uma resolução da Argélia que exigia um cessar-fogo imediato. O documento também exige acesso humanitário a reféns, proteção aos civis e reconstrução liderada pela ONU, condena atos de terrorismo, pede respeito aos acordos humanitários e reitera apoio à solução de dois estados. Ao abrir a reunião explicando a proposta, a embaixadora americana Linda Thomas Greenfield disse que os Estados Unidos desejam um cessar-fogo imediato e duradouro. No entanto, ela pontuou que é necessário fazer o trabalho árduo da diplomacia para tornar esses objetivos uma realidade, e isso tem que se tornar real no terreno. Para ela, a resolução ajudaria a pressionar o Hamas a concordar com um acordo sobre o fim dos combates e a libertação dos reféns. Ela argumentou que a resolução finalmente condenaria o Hamas, mas também aliviaria o terrível sofrimento e a violência que assolam Gaza. A embaixadora americana também destacou que uma invasão de Rafah, no sul do enclave, seria um erro. Antes de votar contra a resolução, o embaixador da Rússia, Vasily Nebenzia, disse que os Estados Unidos haviam prometido um acordo para acabar com combates repetidas vezes. O representante russo afirma que os Estados Unidos reconheceram a necessidade de um cessar-fogo em um momento em que mais de 30 mil habitantes de Gaza morreram. Para o diplomata, os Estados Unidos estavam tentando vender um produto para o Conselho ao usar a palavra imperativo em sua resolução. Segundo ele, isso não é suficiente e o Conselho deve exigir um cessar-fogo. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 15 minutos. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, voltou a ser preso nesta sexta-feira. Ele foi ouvido pelo juiz instrutor do caso para esclarecer o conteúdo dos áudios vazados à revista Veja, em que critica a Polícia Federal, a própria corte, e diz haver uma narrativa pronta nas investigações. As gravações foram divulgadas ontem pela Veja. Em nota, o Supremo informou que foi cumprido o mandado de prisão preventiva, expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, por descumprimento das medidas cautelares e por obstrução à justiça. O ex-ajudante de ordens foi preso pela primeira vez em maio do ano passado na operação que investiga a falsificação de cartões de vacinação do Bolsonaro, parentes e assessores. Em setembro, após 6 meses de detenção, Cid fechou um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal, que foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes. No processo de delação, ele prestou uma série de depoimentos que auxiliaram a PF em apurações contra o ex-presidente, como a investigação sobre uma tentativa de golpe de Estado articulado após as eleições de 2022 para impedir a posse do presidente Lula.
São 5 horas e 17 minutos. O Ministério Público Federal denuncia à Justiça Federal o ex-superintendente da PRF, Silvinei Vasques, e mais 7 pessoas acusadas de fraudar licitações e contratos referentes à compra de 15 viaturas operacionais blindadas durante sua gestão. Segundo o Ministério Público Federal, o prejuízo aos cofres públicos ultrapassa 13 milhões de reais. As informações com a Fabiana Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
Os veículos chamados Caveirões foram comprados da empresa americana Combat Armor Defense do Brasil, que pertence a Daniel Beck, conhecido apoiador do ex-presidente americano Donald Trump. O ex-CEO da Combat, Maurício Junot de Maria, e seu filho Cauê da Glória Gonzaga Junot de Maria, também foram denunciados e tiveram pedido de prisão preventiva. As investigações do MPF apontam que as licitações eram caracterizadas pelos mesmos concorrentes e propostas irreais acima do preço. A Combat ganhava na maior parte dos casos pela modalidade maior desconto, ainda que não existisse tabela pré-fixada de valores para o julgamento das propostas. Segundo o procurador da República, Eduardo Benones, que assina a denúncia, Silvinei Vasques teve interferência nos contratos fraudulentos.
Ele exercia funções diretivas desde o início do contrato, ele tem uma escalada na carreira dentro da PRF durante essa licitação e na análise dos autos ficou provado que em vários momentos existiu ingerência do cidadão Silvinei Vasques com relação a essa licitação.
Os veículos foram destinados à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro e foram considerados inservíveis. De acordo com o procurador, o laudo de testes feitos pelo Exército aponta que os caveirões comprados da Combat não servem para a função a que se prestam.
Eles não passaram em nenhum dos testes que foram realizados pelo Exército Brasileiro. Testes assim, simples, testes de balística, não conseguiram subir simples rampas. Então, se você imaginar, aqui eles servem, o tipo de operação a que eles servem, inclusive que eles servem para proteger as vidas dos policiais, então a gente pode dizer que eles são realmente inservíveis.
A empresa foi investigada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. Foram identificadas transações suspeitas com pagamentos em favor de Antônio Ramires Lorenzo, ex-chefe de gabinete do então ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Lorenzo e outros 4 policiais rodoviários federais que participaram dos processos de licitação também foram denunciados. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que colabora com todos os órgãos responsáveis pelas investigações das circunstâncias que envolveram a compra dos veículos blindados na gestão passada. A reportagem não conseguiu contato com os denunciados. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
5 horas 20 minutos. O ex-jogador Robinho passou a madrugada desta sexta-feira na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele foi preso pela Polícia Federal ontem à noite, passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e também por uma audiência de custódia. O mandado de prisão foi expedido pela 5ª Vara da Justiça Federal de Santos, depois de autorização do Superior Tribunal de Justiça. A defesa tentou evitar que o jogador fosse preso. Os advogados haviam entrado com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, mas o pedido foi negado pelo ministro Luiz Fux. Na última quarta-feira, o STJ determinou que Robinho cumpra no Brasil a pena por estupro de uma jovem albanesa de 23 anos. Isso aconteceu em 2013 em uma boate de Milão, lá na Itália. O jogador, ou ex-jogador, foi condenado a 9 anos de prisão pela justiça italiana no ano de 2022.
São 5 horas e 21 minutos. Em uma reviravolta, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 7-4 nesta quinta-feira derrubar o entendimento da própria corte que autorizou a revisão de vida toda de aposentadorias do INSS. As informações com a Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional.
A mudança de posição ocorreu porque os ministros julgaram duas ações de inconstitucionalidade e não o recurso extraordinário no qual os aposentados ganharam o direito à revisão. A maioria decidiu que os aposentados não têm direito de optarem pela regra mais favorável para o recálculo do benefício. Ao julgar inconstitucional as regras previdenciárias de 1999, a maioria dos ministros entendeu que a regra de transição é obrigatória e não pode ser opcional aos aposentados conforme o cálculo mais benéfico. Os ministros analisaram dispositivos da lei que reformou a Previdência e criou uma regra de transição. Segundo essa norma, o cálculo para a aposentadoria dos trabalhadores em 1999 só poderia ser feito com as contribuições feitas a partir de julho de 1994, quando começou o Plano Real. O cálculo abrangeria apenas 80% das maiores contribuições posteriores a essa data. Já a regra definitiva para os que se filiaram após a lei leva em consideração 80% dos salários ao longo da vida. Em dezembro de 2022, o próprio Supremo considerou que os aposentados têm o direito de optar pela aplicação da regra mais vantajosa com o recálculo do benefício. Na decisão dessa quinta, ficou estabelecido que para quem contribuiu anterior a essa data, vale a regra de transição e não o cálculo mais benéfico. Venceu a tese apresentada pelo ministro Cristiano Zanin.
A declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 de 99 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação literal, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadra no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 91, independentemente de lhe ser mais favorável.
Para o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, é preciso preservar a integridade fiscal do sistema previdenciário. Em nota, o advogado-geral da União, Jorge Messias, cumprimentou o STF e disse que a decisão da Corte garante o equilíbrio financeiro da Previdência. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
São 5 horas 24 minutos. Movimentos populares vão às ruas neste sábado contra a anistia para golpistas. A mobilização é organizada pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, centrais sindicais e partidos progressistas. Informações com Denise Salomão.
Manifestantes vão às ruas em todas as regiões do país neste sábado para diversos atos em defesa da democracia, contra a anistia para golpistas e pelo fim do massacre em Gaza. Às vésperas dos 60 anos do golpe que deu início à ditadura militar no país, em 1964, as manifestações vão dizer "Ditadura nunca mais". A iniciativa é organizada pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, pelas principais centrais sindicais e por partidos progressistas. Serão lembradas as vítimas da ditadura que comandou o país por mais de 20 anos, com ao menos 434 mortes confirmadas nas mãos do regime. Além disso, foram milhares de casos confirmados de tortura. Os atos ainda marcam posição contra os movimentos de extrema-direita que se organizam no Brasil em defesa de mais autoritarismo. A ideia é denunciar, mais uma vez, violações de direitos humanos que têm acontecido fora do país, como o massacre cometido pelo Estado de Israel contra o povo palestino. Em Florianópolis, a mobilização começa já na sexta, às 16h, em frente à Cátedra. Além das mobilizações no Brasil, está marcado um ato em Lisboa, Portugal, onde os manifestantes se reúnem na Praça Luís de Camões. A lista de manifestações confirmadas por região em todo o Brasil está disponível na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. O endereço é www.brasildefato.com.br. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, locução Denise Salomão.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
5:26. Mulheres que ocupam mandatos na política brasileira, empresárias, servidoras públicas e outras mulheres estiveram na Câmara dos Deputados para contar suas dificuldades no desenvolvimento de suas carreiras, mas também para pedir às demais mulheres que lutem para ocupar espaços de poder na sociedade. O evento foi promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara e o do Grupo Mulheres Brasil. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
O grupo promoveu a campanha Pula para 50%, que é justamente a busca por uma participação igualitária entre homens e mulheres, principalmente este ano, que é ano de eleições. Janete Weiss, presidente do grupo em Brasília e uma das fundadoras dos laboratórios Sabin, disse que algumas mulheres têm medo de reivindicar os espaços de poder.
E é o que as mulheres precisam ter, coragem. Se estiver com medo, vai com medo, mas vai.
A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, disse que as mulheres podem se sentir encorajadas com a ideia de que existe solidariedade nessa busca por mais espaço. E lembrou que a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, segunda secretária da Câmara, a apoiou quando ela teve que substituir o governador Ibanez Rocha após os ataques do 8 de janeiro, mesmo que as duas estejam em lados diferentes no espectro político. Maria do Rosário diz que acredita nessa solidariedade feminina.
Quando nos sentimos atacadas de alguma forma, podem ter certeza, eu compartilho com vocês o mesmo sentimento. É no olhar da outra mulher que nós encontramos a força para seguir adiante.
A desembargadora Daniele Maranhão contou que nunca teve problemas na carreira até que decidiu lutar por um espaço de poder.
E ninguém disse que eu era irritante, nem que eu era prepotente, ou que eu era agressiva, ou que eu era louca, desequilibrada e tal. É até o dia que eu quis alguma coisa.
A empresária Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, pediu apoio à ministra da Saúde, Nísia Trindade, que estaria sofrendo muitas pressões políticas na sua gestão.
Nós convivemos com ela durante a vacina. Fez um trabalho brilhante, estudiosa, simples, está com todo mundo. Gente, ela está chegando agora, bem intencionada, honesta. E a gente não pode deixá-la sozinha nisso.
Giovana Perlim, pesquisadora da Câmara, afirmou que as mulheres também são poucas em grupos políticos, como as presidências das comissões da Câmara e o Colégio de Líderes de Partidos. É esse colégio, junto com o presidente da Câmara, que decide a pauta do plenário, por exemplo. Segundo ela, as mulheres parlamentares tendem a ficar com os assuntos de políticas sociais e os chamados assuntos hard, como economia e organização política, ficam com os homens. A discriminação seria formal e até informal.
Existe uma formação informal de parceria masculina nas grandes empresas, nas universidades, aqui no parlamento, que não deixa as mulheres entrarem, ou que dificulta a entrada de mulheres, ou que muda o assunto quando as mulheres estão ali.
A diretora da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, Laura Angélica Silva, disse que desde o governo José Sarney, em 1985, foram nomeados 670 ministros, sendo que apenas 57 mulheres. Segundo ela, os dados indicam que seriam necessários 88 anos para que haja equidade de gênero na esplanada dos ministérios. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
São 5:29. E para marcar os 10 anos do início da Lava Jato, a Rádio Nacional vem realizando uma série de reportagens sobre as consequências dessa operação. Hoje, a repórter Sayonara Moreno vai falar sobre a suspeição do então juiz Sérgio Moro, que motivou o questionamento e a anulação de todas as provas e delações. Vamos ouvir.
Depois que o então juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, teve suspeição declarada pelo Supremo Tribunal Federal, condenações, provas e acordos passaram a ser questionados e até mesmo anulados na Justiça. O ministro do STF, Gilmar Mendes, afirma que desde aquela época já contestava toda a condução da força-tarefa, com destaque para as chamadas delações premiadas, quando o investigado ou réu recebe benefício em troca de depoimentos que contribuem para a investigação.
Os advogados passaram a dizer que as prisões alongadas eram utilizadas como uma forma de tortura para obter delações. E delações que muitas vezes se mostraram inconsistentes. Delações que muitas vezes se transformaram em acordos de leniência. E por isso os questionamentos de agora. E eu fui talvez a primeira voz a levantar contra essa situação e depois ganhei a convicção de que não se tratava apenas de uma irregularidade procedimental ou processual, de que, na verdade, nós estávamos diante de um movimento político.
Durante os 7 anos de Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal, que julgava os recursos em terceira instância e os políticos com foro privilegiado, homologou 120 acordos de delação premiada. Em setembro do ano passado, o ministro Dias Toffoli invalidou todas as provas da operação obtidas nos acordos de leniência da Odebrecht em 2016. Na decisão, ele citou também a prisão de Lula em 2018 e disse que foi fruto de armação e se tratou de um erro histórico. Para o ministro Gilmar Mendes, a Lava Jato gerou distorções ao sistema jurídico e político no país. Segundo ele, não se deve cometer crimes para combater crimes.
Eu acho que a Lava Jato fez um mal enorme às instituições. Ela acabou produzindo uma série de distorções no sistema jurídico-político. Por isso, o meu balanço é marcadamente negativo. Nós aprendemos como não fazer determinadas coisas. Eu diria numa frase, não se combate o crime cometendo crimes. A Lava Jato terminou como uma verdadeira organização criminosa. Envolveu-se numa série de abusos de autoridades, desvio de dinheiro, violação de uma série de princípios e tudo isto é de todo lamentável.
Gilmar Mendes avalia que o único ponto positivo, no fim das contas, foi o aprendizado sobre não se repetir certos erros, sobretudo jurídicos. Também pensa assim o professor de Criminologia e Direito Penal da Universidade de São Paulo, Maurício Dieter.
Minha avaliação é de que a Lava Jato é uma tragédia que aconteceu no país, né? Um erro enorme que expôs, por um lado, um sistema de corrupção bem conhecido, mas a descoberta disso se fez não só contra a legalidade estrita, mas por meio de um processo que degenera, né? Que corrompe a eticidade mínima pública necessária nas relações do sistema de justiça criminal. Então é uma avaliação assim, absolutamente negativa, né? A Lava Jato é uma herança maldita com a qual a gente vai ter que trabalhar, mas dela a gente tem que tirar lições importantes. Você não pode combater a corrupção quebrando as regras do jogo. E isso é o que, no final das contas, ficou como legado.
Em janeiro deste ano, 4 anos após o fim da operação, o ministro e relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin, anulou mais 2 condenações por entender que elas deveriam ser decididas em outra instância. O então coordenador da Força-Tarefa da Operação, Deltan Dallagnol, afirma que a Lava Jato deixou 4 legados positivos para o Brasil.
A primeira coisa que a Lava Jato trouxe é uma conscientização sobre como funciona a grande corrupção, macro-corrupção política brasileira. Sem você saber qual é a doença que você tem, você não sabe qual é o remédio a tomar. Segundo legado da Lava Jato, foram bilhões recuperados para a sociedade brasileira que tinham sido roubados e desviados por grandes corruptos do país. Um terceiro legado, colocar depois de 500 anos os donos do poder debaixo da lei pela primeira vez na história do Brasil. Um quarto legado positivo da Operação Lava Jato é o fato de que ela aumentou a consciência política do brasileiro, que percebeu que as coisas estavam como estavam justamente pela omissão do brasileiro ao longo do tempo.
Durante a Lava Jato, mais de 40 políticos brasileiros foram denunciados e cerca de 20 deles tiveram alguma condenação. No Supremo, mais de 2 bilhões de reais foram recuperados para os cofres públicos. Das 9 ações movidas contra autoridades com foro privilegiado, 3 resultaram em condenações. O ex-procurador da operação, Deltan Dallagnol, afirmou que somente na 13ª Vara de Curitiba foram mais de 180 acordos de delação premiada. Com edição de Bianca Paiva e sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas 35 minutos. Falta de estoques e safra menor acendem alerta de preços de alimentos em 2024. O preço da comida já subiu quase o dobro da inflação nos 2 primeiros meses deste ano e o Douglas Matos, do Brasil de Fato, tem os detalhes.
O aumento no preço da comida nos primeiros 2 meses deste ano acendeu um alerta entre especialistas. Em janeiro e fevereiro de 2024, os alimentos e bebidas ficaram 2,34% mais caros no país, quase o dobro da inflação oficial registrada no mesmo período. Os dados foram divulgados no último dia 12 pelo IBGE. Dois dias depois, o presidente Lula convocou uma reunião ministerial para tratar do assunto. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, atribuiu o aumento dos preços a questões climáticas e sazonais. Afirmou que uma redução é esperada nos próximos meses. Mas, para o economista André Roncalia, professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, a queda não é tão garantida quanto estima o governo. Até porque, segundo ele, a própria gestão federal não tem investido em ações que poderiam assegurar preços razoáveis aos alimentos.
Então é algo que o governo realmente tem que olhar com bastante cuidado. E acho que não está tendo muita observância assim, com a questão dos estoques reguladores, como que o governo pode aliviar ou suavizar, né, esse processo.
Os estoques reguladores são compostos por alimentos comprados pelo governo na baixa de preços para que sejam liberados ao mercado justamente quando esses preços sobem. É uma forma de controlar altas em períodos críticos. O governo do ex-presidente Bolsonaro extinguiu essa política e praticamente acabou com os estoques públicos. Não por acaso, em 2022, último ano da gestão, os alimentos aumentaram 11,64%, mais que o dobro da inflação oficial. O presidente Lula prometeu restabelecer os estoques com o objetivo de um controle de preços. Em junho, a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, anunciou a primeira compra de alimentos em 6 anos. Ao longo de 2023, no entanto, a companhia quase que só comprou milho. Estoques de arroz, feijão, café, mandioca e trigo, por exemplo, estão hoje zeradas, de acordo com dados públicos da própria Conab. Parte desses produtos pressiona agora a inflação. Para se ter uma ideia, o arroz já subiu mais de 10% em 2024 e o feijão carioca aumentou cerca de 15%, segundo o IBGE. Diego Moreira, da Coordenação Nacional do Setor Produtivo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, disse que a falta de produção também é um problema. A área plantada de alimentos básicos no país vem caindo ano após ano para dar lugar principalmente à soja. E o resultado disso é que acaba faltando comida. Segundo o próprio Ministério da Agricultura e Pecuária, a área ocupada por lavouras de soja no Brasil deve atingir, em 2033, 55 milhões de hectares, cerca de 85% a mais do que ocupava em 2013. Nesse mesmo período, a área dedicada à plantação de arroz e feijão cairá 61% e passará a somar 2 milhões e 200 mil hectares. Moreira reclama do foco excessivo na produção para a exportação.
Nós estamos vivendo, certamente, o momento mais difícil para a agricultura brasileira, para toda a agricultura brasileira. Isso muito fruto da forma como os grandes proprietários, o latifúndio, o agronegócio, veio organizando a agricultura sobre a natureza brasileira, né? O uso do solo, dos recursos naturais. Isso provocou mudanças estruturais no clima brasileiro e nas condições de fertilidade do solo.
A safra 2023-2024 deve ser cerca de 4,7% menor do que a de 2022 e 2023, por conta de fatores climáticos, segundo o monitoramento do IBGE. Serão colhidas mais de 14,5 milhões de toneladas de soja, milho, arroz e feijão a menos. E essa queda deve ocorrer apesar do aumento de 0,2% da área plantada entre uma safra e outra. Diego Moreira acrescenta que o governo precisa reforçar o incentivo à agricultura familiar, que é quem mais se dedica à produção de alimentos e que não reforça as mudanças climáticas.
Estamos sofrendo extremos climáticos em várias regiões do país, secas, enchentes, ciclone. O Rio Grande do Sul é um caso bastante típico nesse sentido, né, do que foram as secas severas lá e mesmo na região Amazônia, as enchentes prejudicando muito a produção e a produtividade.
O economista André Roncalia ratifica a recomendação de Moreira e pede atenção redobrada à produção de alimentos.
Mas sim, essa é uma preocupação importante, principalmente pelo efeito regressivo, né, da inflação de alimentos. Então é algo que realmente o governo tem que observar, até porque a inflação de alimentos é regulador de tensão social.
Procurada pelo Brasil de Fato, a Conab informou que ao longo de 2023 comprou 342 mil toneladas de milho para recompor estoques públicos. Não comprou mais ou outros produtos porque, abre aspas, só é possível formar estoques quando os preços de mercado estão em patamares abaixo dos preços mínimos, fecha aspas, o que não ocorreu em outros casos. Segundo a Conab, os preços de alimentos ainda sofrem os efeitos da alta de insumos verificada na pandemia. A companhia acrescentou que, abre aspas, tem buscado apoiar o produtor rural, incentivando a produção a partir de preços mínimos encorajadores, fecha aspas. Além disso, de acordo com a companhia, as aquisições no âmbito do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, têm sido uma das principais ferramentas. O Ministério da Agricultura e Pecuária também foi procurado, mas não se pronunciou. O ministro Carlos Fávaro, que esteve na reunião com Lula, reforçou que espera uma redução dos preços dos alimentos a partir do mês de abril. Segundo ele, o governo prepara medidas para que o Plano Safra priorize a produção de alimentos. Esse plano, voltado ao agronegócio, tem recursos de 364 bilhões de reais. Já o Plano Safra da Agricultura Familiar tem 77 bilhões. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos.
São 5 horas 41 minutos. A estimativa de inflação para este ano caiu de 3,55% para 3,5%. A informação foi divulgada pela Secretaria de Política Macroeconômica do Ministério da Fazenda. A projeção da inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, está dentro da meta da inflação para 2024, que vai de 1,5% a 4,5%. Osama El Ghauri, da Rádio Agência Nacional, tem mais informações.
Segundo a Secretaria de Política Macroeconômica, um dos motivos para reduzir a projeção foi o fenômeno climático El Niño. Ele teve impacto menor sobre as tarifas de energia e sobre a inflação de alimentos. E apesar dos preços dos cereais, das frutas e das hortaliças terem subido nos últimos 3 meses, por causa do clima e da redução da oferta internacional do arroz, a tendência agora é de queda, como explicou a subsecretária de Política Macroeconômica, Raquel Nadal.
Em fevereiro, com o início da colheita no Rio Grande do Sul, o preço da saca já caiu muito, o que deve levar à deflação do arroz nos próximos meses. Alta de alimentos in natura, por exemplo, frutas, batata, hortaliças, é sazonal. Sempre nos meses de janeiro e dezembro tem uma aceleração desse grupo de alimentos in natura. Mas a partir de maio, o preço desses mesmos produtos deve passar a cair, como também a gente já pode ver que acontece em anos anteriores. Então, ao menos por hora, os riscos de uma maior aceleração nos preços de alimentos são muito baixos, ainda mais se considerada a deflação que vem sendo observada desde o início do ano para os preços de produtos agropecuários no atacado.
Outro setor que contribuiu para a redução da expectativa de inflação para este ano foi o de serviços, que teve desaceleração na alta dos preços. A secretaria também divulgou a previsão para o PIB, o Produto Interno Bruto. Ele mede a evolução da economia por meio da soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Para 2024, a projeção de crescimento do PIB permaneceu em 2,2%, como no último boletim divulgado em novembro do ano passado. É que os setores da economia, como indústria e comércio, tiveram aumento nas expectativas de crescimento, mas não foi o caso da agropecuária, como destaca a subsecretária de Política Macroeconômica, Raquel Nadal.
A gente revisou para baixo a projeção de crescimento para o PIB agropecuário. Antes a gente esperava uma alta de 0,5% e agora a gente está esperando uma queda de 1,3%. Essa revisão reflete principalmente mudanças no prognóstico para a safra de 24. Para os demais setores, no entanto, a previsão de crescimento subiu comparativamente ao último boletim.
Para os anos seguintes, até 2028, espera-se um crescimento do PIB em torno de 2,5%. Sobre a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, a Secretaria de Política Macroeconômica destacou a trajetória de queda adotada pelo Banco Central, com previsão de 9% ao ano para 2024. Já a expectativa de déficit do governo teve uma leve redução, ficando em quase 83 bilhões de reais negativos para este ano. Para 2027, espera-se um déficit menor, cerca de 34 bilhões de reais. E a relação dívida-PIB deve ficar em 77% este ano e aumentar até 84% em 2027. Essa relação mede o quanto o país deve em relação à riqueza que ele produz. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Ghauri.
São 5 horas 45 minutos. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados está debatendo a regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião com o setor.
Motoristas de aplicativo foram para a Câmara afirmar que não querem ser enquadrados nas regras previstas no projeto do governo que garante a motoristas de aplicativo um pacote de direitos trabalhistas e previdenciários, como carga horária e jornada de trabalho. O projeto foi discutido em audiência pública pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara com representantes de entidades de motoristas e integrantes do Ministério Público. Alguns dos convidados defenderam a proposta do governo, que estabelece que o valor por hora trabalhada por aplicativo é dividido em 25% para remuneração, ou seja, R$ 8,02, e 75% para cobertura de custos, ou R$ 24,07, que serve de indenização para cobrir despesas com uso do telefone celular, combustível, manutenção do veículo, seguro e impostos. No total, R$ 32,00 por hora. O motorista de aplicativo Jair Gomes de Almeida defende o pagamento por quilômetro e por minuto, não por hora trabalhada. Ele deu exemplo, conforme a proposta do governo.
Os R$ 32,00 a hora efetivamente trabalhada tem uma lógica. É um salário mínimo, precisa-se de um salário base para poder ter como parâmetro para arrecadação. Na verdade, não é arrecadação, é uma contribuição do INSS que muita gente está vendo como fosse imposto, e não é imposto. Na realidade, esses R$ 32,00... e 10 centavos, está bem claro, às 8 horas e 7 minutos de hora trabalhada. Se a gente fizer um cálculo, eu fiz a base de cálculo para Brasília, sai a 13 centavos o minuto, que é referente à mão de obra. E os outros R$ 24,00, pela mesma situação de Brasília, 1 quilômetro por minuto, vai sair a 85 centavos. Aí eu pergunto, e nos outros estados que tem em média de quilômetro entre 1 minuto e meio até 3 minutos, no momento de demanda que a gente tem até 5 minutos por quilômetro. Como é que a gente vai sobreviver?
O procurador do Trabalho e gerente nacional do Projeto Estratégico Plataformas, Tadeu Henrique Lopes, apontou uma falha na proposta do governo.
Considerando a reforma da Previdência, inclusive a última das reformas, que prevê que para que a pessoa tenha o benefício, ela tem que ter um salário de contribuição relativo ao salário mínimo, a gente vê aqui uma possibilidade real de que motoristas recolham e não recebam benefício futuramente, porque esse recolhimento tem que considerar o salário mínimo. Então, esses R$ 8 por hora, pode ser que em um mês não alcancem esse valor do salário mínimo e, portanto, pode ter um recolhimento sem ter a contraprestação por parte do INSS.
O presidente da FEMBRAP, Federação dos Motoristas por Aplicativos do Brasil, Paulo Xavier, afirma que a categoria quer autonomia e defendeu a rejeição integral da proposta do Executivo. Já a representante da Federação Nacional dos Sindicatos dos Motoristas de Aplicativos, Karina Mineia dos Santos, defende o projeto do governo. Ao contrário dos motoristas presentes à audiência pública, ela afirma que os motoristas por aplicativo foram ouvidos por meio de pesquisas que apontaram o interesse, por exemplo, de cobertura às famílias dos trabalhadores e a criação oficial da categoria, o que retiraria os trabalhadores da invisibilidade.
Foram feitas audiências públicas estaduais e federais, foram feitas pesquisas, né, em vários órgãos, onde, sim, os trabalhadores foram ouvidos. Inclusive, dentro da própria carteira do trabalho teve pesquisa. A Previdência Social, muitos motoristas morreram, infelizmente, e a gente depende de ter que estar entrando na justiça para esses trabalhadores poderem ter, a família desses trabalhadores receber alguma coisa, porque as plataformas não pagam nenhuma família. Lá no Rio Grande do Sul, já são quase 50 trabalhadores que foram mortos trabalhando pelas plataformas. E é importante que a Previdência possa garantir que os familiares tenham garantia de receber alguma coisa em caso de morte.
Karina Mineia afirma que o projeto precisa ser aperfeiçoado por meio de emendas, mas o importante é que há um mínimo garantido, o que atualmente não existe. Para o coordenador do Grupo Direito do Trabalho do Século XXI, Rodrigo Carelli, o projeto nem garante autonomia aos trabalhadores, nem os trata como empregados. Para ele, a pior parte é a subordinação às empresas.
O artigo 5º, ele garante todo tipo de poder empregatício que pode existir. Ele sai descrevendo, parece que é um manual, ele sai dizendo que elas têm poder organizativo, que elas têm poder fiscalizatório ou de vigilância, e as empresas têm o poder punitivo, sem garantir ao contrário, negando, ao mesmo tempo que reconhece, que esses trabalhadores estão subordinados às empresas. O projeto, ele foi dito, né, como slogan, que seria um autônomo com direitos. Não, na verdade, é um subordinado sem direitos.
A sugestão para a realização do debate foi apresentada pelo presidente da comissão, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que tomou uma decisão.
Nessa ótica de que a gente tem que trabalhar por um projeto onde vocês tenham ganhos reais e que nós não temos que ter dificuldade em ter diferença com as plataformas, inclusive para tensioná-los a uma posição diferente que garanta principalmente os direitos de vocês, é que na nossa avaliação, que eu vou defender também como presidente da Comissão de Legislação Participativa, que essa urgência constitucional seja retirada e que ela... E que ela não seja feita com uma aprovação num período dos próximos 30 dias.
Glauber Braga alertou os motoristas presentes que, mesmo sem a urgência, a proposta vai ser analisada, mas assim pode receber emendas nas comissões que atendam o interesse da categoria. O presidente da Comissão de Legislação Participativa disse que vai conversar com o Executivo nos próximos dias. Por causa da urgência constitucional de 45 dias, a proposta passa a ter prioridade de votação em plenário daqui a um mês. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O melhor do circuito alternativo, agora na nossa agenda cultural.
Sexta-feira é dia de agenda cultural, sempre com diferentes dicas para você curtir o final de semana com a família, com os amigos, com o seu amor. Então, bora lá! Para quem quer curtir a noite paulistana, mesmo com essa chuvinha, hoje rola o Bazar Bugigangue, no Bar Embaixador, zona norte de São Paulo. O evento é organizado por um coletivo de mulheres que leva tudo em um único lugar. Então, além de bebedinhas e comidinhas do Embaixador, a galera encontrará brechó de roupas, acessórios e sapatos, marcas autorais de roupas e bijus, flash tatu, espaço beleza para fazer sobrancelha e cílios, e o som será comandado pelo DJ Donny J. Dunnets. É hoje Bugigangue Bazar no Bar Embaixador, a partir das 18 horas. A entrada é franca. Rua Embaixador João Neves da Fontoura, número 306, Santana, São Paulo. Agora, se você quer curtir a sexta-feira com um forrozinho regueiro, hoje tem Enoque Virgulino no Sesc Belenzinho, com a participação mais que especial de Edu Ribeiro. Um dos principais nomes do reggae nacional, autor de alguns hits como Me Namora e O Sol, Alice e o Beija-Flor. Enoque Virgulino, exímio sanfoneiro por mais de 40 anos, liderou o tradicional Trio Virgulino, precursor do movimento chamado Forró Universitário nos anos 2000. Nesta sexta-feira, Enoque Virgulino e Edu Ribeiro no Sesc Belenzinho, às 8h30 da noite. Ingressos meia entrada por R$ 25,00. Rua Padre Adelino, número 1000, Belenzinho, São Paulo. E amanhã, sabadão, tem show gratuito do cantor Tomé, apresentando seu primeiro disco solo no Sesc Florêncio de Abreu. Intitulado Quebra-Cabeça, o álbum solo de Tomé é composto de canções autorais, parcerias e também músicas de compositores que admira. Ponto final da vida. É neste sábado, às 16h, show gratuito de lançamento do álbum solo do cantor Tomé, no Sesc Florêncio de Abreu. Rua Florêncio de Abreu, número 305, Centro Histórico de São Paulo, São Paulo.
De repente fico rindo à toa, sem saber por quê.
E está em cartaz a exposição gratuita Ocupação Maria Bethânia, no Itaú Cultural. A mostra oferece uma abordagem visual e sensorial completa sobre a vida e obra da cantora, enaltecendo sua leveza em brincar com as palavras e trazendo à tona a força da cultura do recôncavo baiano. Sob a direção de Bia Lessa e uma curadoria cuidadosa, cada espaço da exposição é uma porta de entrada para conhecer a essência vibrante e autêntica dessa grande artista. Quase louca, já não podia mais pensar. A mostra Ocupação Maria Bethânia fica em cartaz até o dia 9 de junho, de terça-feira a sábado, das 11 às 8 horas da noite, e domingos e feriados, das 11 da manhã às 7 da noite. O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, número 149, Bela Vista, São Paulo. A entrada é franca. Bom final de semana a todos e, se beber, não dirija. Não consigo esquecer.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Cinco horas e 56 minutos. Vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição dessa sexta-feira do seu jornal, edição que fecha mais uma semana de trabalho e também o período de trabalho da Gerana Rodrigues, porque a partir de segunda-feira ela estará de férias. Então, para fechar essa temporada de Gerana Rodrigues, Gi, boa noite ou boa tarde, diga aí que a gente acompanha com você daqui a pouquinho.
Boa tarde, Rafa, Fábio, Cosmo, tudo bem com vocês? Sexta-feira, final de semana está logo ali e a previsão é de tempo fechado. Muito cuidado aí para quem for sair de casa neste final de semana. O alerta da Defesa Civil Nacional é para chuvas intensas, esse alerta vai até domingo, há risco de alagamentos e de inundação. E ainda, de acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a frente fria deve seguir ao longo do sábado na região sudeste. Então, esse friozinho continua. Vamos aos destaques do seu jornal? Hoje, no Dia Mundial da Água, a reportagem de Daiane Ponte, ela fala sobre uma manifestação que reforçou a necessidade da gestão pública e sustentável dos recursos hídricos. Aliás, isso é o inverso do que tem ocorrido em estados como São Paulo. A Daiane, ela ouviu especialistas e a população, que pode ser a maior prejudicada com as recentes privatizações desse bem tão precioso e essencial à vida. Um estudo produzido pela organização Oxfam revela que com a privatização, o aumento da desigualdade social, ele piora, a desigualdade social aumenta. Então, mais detalhes logo mais no seu jornal. Ainda o repórter Jô Miaghi, ele traz uma matéria sobre educação. O IBGE divulgou dados da pesquisa PNAD Contínua Educação. Essa pesquisa mostra que 25 milhões de jovens até 29 anos não completaram o ensino médio. Um problemão, né? Entre aqueles que deixaram o ensino médio, os motivos são a necessidade de trabalhar, o desinteresse nos estudos e a obrigação com os afazeres domésticos e cuidados com outras pessoas. Logo mais, o Jô nos explica o que causa esse abandono tão grande e se a gente pode esperar alguma melhora. Vocês também vão acompanhar uma entrevista ao vivo com a vice-presidenta do Sindicato dos Bancários, a Lucimara Malaquias. Ela denunciou abusos que o Banco Santander comete contra os trabalhadores e a população brasileira durante uma Assembleia Mundial dos Acionistas na Espanha. De acordo com o manifesto feito pelo sindicato, apesar do lucro extraordinário de quase 2 bilhões de euros que o Santander teve no Brasil, o banco é responsável por fraudes de contratação, demissões arbitrárias e assédio moral. Tudo isso e muito mais às 7 horas da noite no seu jornal. E eu deixo aqui um aviso. Nas próximas semanas eu estarei de férias, mas olha, vocês vão continuar com os destaques, vão acompanhar aí os destaques do seu jornal com o Jô Miaghi e com a Daiane Ponte. É só por um tempinho, viu? Logo mais eu tô de volta.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
18 horas. E no Dia Mundial da Água, a ONU ressalta o papel do recurso na prosperidade e na paz. Data marcada neste 22 de março, reforça apelo por gestão sustentável. Mais de 60% da água doce mundial flui através de fronteiras nacionais, mas o progresso em acordos transfronteiriços ainda é considerado lento. Felipe de Carvalho tem mais informações.
O Dia Mundial da Água é celebrado anualmente em 22 de março como forma de chamar a atenção para a importância da água doce e defender a gestão sustentável desse bem vital e comum da humanidade. Em 2024, a data tem como foco o tema Água para a Prosperidade e a Paz, com mensagens da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, e da Comissão Econômica da ONU para a Europa, UNES. Segundo a Unesco, a gestão sustentável da água gera uma infinidade de benefícios para indivíduos e comunidades, incluindo saúde, segurança alimentar e energética, proteção contra riscos naturais, educação, melhoria dos padrões de vida e emprego, desenvolvimento econômico e uma variedade de serviços ecossistêmicos. A agência defende que é através desses benefícios que a água leva à prosperidade e que a partilha equitativa desses benefícios promove a paz. A edição de 2024 do Relatório Mundial de Desenvolvimento da Água das Nações Unidas destaca como desenvolver e manter a segurança hídrica e o acesso equitativo aos serviços de água. De acordo com a Unesco, eventos recentes, epidemias globais a conflitos armados, enfatizaram que as condições sociopolíticas sob as quais a água é fornecida, gerenciada e usada podem mudar rapidamente. Para a agência, a gestão da água tem de ter em conta as novas realidades econômicas e sociais, incluindo as alterações climáticas e geopolíticas e as suas implicações nos recursos hídricos. Alavancar a água para a prosperidade e a paz, portanto, requer ações além do domínio hídrico. A UNES afirma que mais de 60% da água doce mundial flui através de fronteiras nacionais, como no Congo, no Danúbio, na Amazônia e no Mekong, nas bacias de lagos como o Lago de Genebra ou dos Grandes Lagos. A agência citou ainda as mais de 450 reservas transfronteiriças de águas subterrâneas identificadas em todo o mundo. Com a crescente escassez de água em todo o planeta, a cooperação transfronteiriça é considerada crucial para a estabilidade regional, a prevenção de conflitos e o desenvolvimento sustentável. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Eu sou Zé Pinto, sou José Pinto de Lima, e conhecido por Zé Pinto, né? Sou tocador de viola caipira, sou compositor e sou cantador, né? O que a gente chama de poeta popular, né? Que tem esse compromisso de resgatar essa arte camponesa, no caso meu que sou camponês, essa coisa de trabalhar nossas raízes, a nossa resistência cultural camponesa.
Aliar a cultura artística com o fazer da agroecologia é parte do cotidiano de Zé Pinto.
Ao saber que a beleza do seu canto.
Desde 1986, ele é um dos principais criadores de canções do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O artista é um entre tantos que fazem parte do cenário da cultura camponesa, no qual a luta pela reforma agrária e pela sustentabilidade é intrínseca ao fazer arte.
A gente acredita que ser artista é aquela pessoa, essas pessoas que se preocupam que o ser humano precisa se elevar enquanto ser humano. A gente tem daqui para construir seres humanos e a arte cumpre um papel fundamental, porque quer levar o povo junto, quer construir o povo, quer preocupar com a educação das pessoas.
Foi durante o Encontro Nacional de Violeiros do Brasil em Minas Gerais, em 2005, que Gue Oliveira começou a militar na trincheira, a partir da arte no MST, como ela diz.
Quando a gente faz uma ocupação, a primeira coisa que a gente faz é a gente canta, né? E solta foguete e tal. E, então, assim, e o cantar, né, é uma forma de resistência, assim, do povo permanecer, né? Teve uma vez que nós estávamos no acampamento e aí o batalhão de choque começou a marchar para frente, né? E se formou e começou a marchar. E aí o nosso povo começou a fazer uma dança da resistência, assim, com as inchadas, com a foice. Foi um negócio assim maravilhoso, né? E aí para mim foi a prova, né, de que assim, como a arte e a cultura na luta, ela tem essa vitalidade, né? Ela mobiliza o que há de mais humano na gente.
Foi bem te vi quem viu, foi bem te vi quem viu.
A cultura camponesa, ela está intimamente ligada ao reconhecimento da, né, da relação ser humano-natureza. Por exemplo, né, as festas de colheita, né, elas estão intimamente ligadas, que é no caso da festa junina, mas também é o caso do Festival de Arte e Cultura da Reforma Agrária, que a gente vai ressignificando essa forma de festejar a fartura, a vida, né? E além de mobilizar os nossos sentidos, nesse sentido de nos humanizar, também desenvolve a nossa capacidade, né, de recriar o mundo, de reinventar o mundo.
Maria Raimunda, coordenadora nacional do setor de cultura do MST, ressalta que a cultura camponesa é formada a partir do trabalho coletivo no campo.
A cultura camponesa, ela entra numa disputa, num enfrentamento direto com o modo de vida do agronegócio, que impõe, um monocultivo de plantio, né, de plantas, do alimento, mas também é uma forma de também, né, ter os monocultivos culturais, que eles vêm através da indústria cultural do agronegócio.
Tiago Vasconcelos é integrante da Companhia Antropofágica de Teatro e da Escola Popular de Teatro e Vídeo, uma escola de formação popular junto com o MST. Ele atua ainda no acampamento Comuna da Terra Irmã Alberta, em Perus, na região noroeste de São Paulo, com oficinas de teatro. No local, cerca de 40 famílias produzem, em média, uma tonelada de alimentos sem veneno por semana e resistem também a partir da arte.
Ali a gente está, nesse lugar, há 7, 8 anos, pensando num teatro agroecológico. O que seria? Um teatro que não precise destruir tudo que está em volta. Ao mesmo tempo que se produz comida limpa, se produz uma cultura não tóxica.
De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Beatriz Draghi Ramos.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidade.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até agora há pouco na Rádio Brasil Atual e que a partir de agora passa a nos acompanhar nas novidades aqui na Rádio Brasil Atual e no YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual. No TVT Cidades, nosso convidado de hoje é o professor Wagner Ribeiro, ele que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner Ribeiro, prazer falar com o senhor, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Cosmo, boa noite, Rafael, boa noite a quem nos acompanha. Uma enorme satisfação estar com vocês aqui hoje.
Obrigado pelo convite. Maravilha, boa noite. Professor, o quadro TVT Cidades, dentro do jornal da Rádio Brasil Atual, ele tem como objetivo aqui discutir problemas relacionados às cidades. E este ano é um ano eleitoral, um ano importante. Eu queria ouvir o senhor qual a importância do tema ambiental, da agenda ambiental, nas propostas e nos pré e pré-candidatas às prefeituras, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil.
Veja, Cosmo, essa é uma pauta absolutamente fundamental quando nós falamos de cidades contemporâneas. Nós podemos pensar, por exemplo, a questão do saneamento básico, que envolve, no caso brasileiro, o abastecimento de água, a coleta e tratamento de esgoto, também a coleta de resíduos sólidos urbanos, a drenagem urbana. Enfim, essa é uma pauta absolutamente vinculada à dimensão da cidade, à dimensão do portal. E, infelizmente, esse tipo de assunto não aparece, né, quando a gente vai analisar, por exemplo, o programa de vários candidatos. Outro aspecto muito importante também é a questão da arborização urbana. Né? Nós sabemos que, à luz das mudanças climáticas que nós já estamos enfrentando, precisamos reduzir as temperaturas das cidades, e a arborização tem um papel muito destacado, muito importante. Essa é uma outra atribuição também fundamental que deveria estar sendo pautada. Né? Claro, escolhendo árvores adequadas para o processo de urbanização, árvores que não vão ofender as calçadas, as tubulações de esgoto, enfim, que não vão ter um crescimento desordenado e muitas vezes colocar em risco a população. Enfim, esse é um outro tema também de maior relevância. E a própria conservação, né, de áreas naturais que já estão no interior dos municípios. Também seria uma pauta muito importante, Cosmo, a gente trabalhar a questão do transporte ativo. Né? Seria uma combinação aí entre caminhada, mas também estimular, por exemplo, o uso da bicicleta, seja por ciclovias, ciclofaixas. Né? Enfim, são temas fundamentais. E acho que para começar a conversa aqui, discutindo como é que a cidade poderia trabalhar as questões ambientais, parece já fundamental. Temos questões mais sérias também, né? Por exemplo, enfrentar o desafio das áreas de risco, de alagamento, risco também de escorregamento de vertentes, né? Que ocorre muitas vezes em algumas cidades do Brasil. Então, essa é uma pauta também muito aguda, muito importante, que deveria estar presente também nesse debate sobre a questão ambiental nas cidades brasileiras.
Boa noite, professor. É o Rafael falando agora. Uma alegria tê-lo aqui conosco no TVT Cidades. E o que o senhor falou agora sobre o risco de enchentes, escorregamentos, enfim, isso é uma realidade que está muito presente hoje, inclusive, na cidade do Rio de Janeiro, nas cidades do Teresópolis, Petrópolis, da montanha lá no Rio de Janeiro. Isso mostra mais uma vez que os sistemas de prevenção aos desastres naturais devem ter uma preocupação dos candidatos ao executivo nas cidades para fazer um trabalho em conjunto com os estados e o governo federal. Pela primeira vez, inclusive, parece que, lá no caso do Rio de Janeiro, esse tipo de preocupação está sendo tomada, né, professor?
Veja, Rafael, você está trazendo uma questão muito importante, né? Lamentavelmente, vimos hoje, mais uma vez, o Rio de Janeiro em situação precária. Há muita preocupação para esse final de semana, nós vamos ter chuvas muito intensas, inclusive pegando toda a faixa litorânea do estado de São Paulo. Nós lembramos ainda, né, com muita tristeza, até o episódio do carnaval do ano passado no litoral de São Paulo. Então, nós temos sim que ter um sistema de alerta e monitoramento de risco. E eu preciso dizer, Rafael, que na gestão do PT, lá dos anos 80, já do século passado, né, Davi Capistrano, enquanto prefeito, já desenvolveu um programa muito interessante, muito eficaz, que conseguiu fazer com que, em que pese as chuvas fortes, né, na encosta da Serra do Mar, nós não tínhamos vítimas. Né? Havia, afinal, infelizmente, prejuízos materiais. Era bom que não tivesse nenhum tipo de problema, mas, enfim, como a ocupação está presente, nós conseguimos poupar as vidas, é algo muito importante. Esse mesmo mecanismo depois foi aplicado no município de Angra dos Reis, também numa gestão do PT, agora não me recordo o nome do prefeito, e em que pese isso tudo, esses modelos de gestão de risco que já são conhecidos, eles não são, infelizmente, maximizados. Né? E é preciso, então, ter essa articulação conjunta envolvendo o poder municipal, o poder estadual e, evidentemente, agora com um governo sensível a isso, também a escala federal. É só com essas três escalas que nós vamos ter capacidade de enfrentar esse enorme desafio, que é justamente prevenir a situação de risco. E por que é necessário fazer, então? Né? Temos aí uma estratégia de evacuação das áreas, primeiro da comunicação do risco e depois de um treinamento da população, como se fez em Santos, como se fez, por exemplo, em Angra dos Reis, já há quase 30 anos atrás, em alguns casos até quase 40. Então já temos conhecimento do que fazer. A questão é por que não se coloca em prática. Né? Então aí seria realmente outro aspecto fundamental que nós devemos atacar, né, para evitar o problema sazonalmente ocorre no Brasil, especialmente no período de chuvas.
Professor Wagner Ribeiro, outro gargalo relacionado às problemáticas das cidades, sejam elas pequenas, médias ou de grande porte, diz respeito ao saneamento básico. coleta e tratamento de esgoto. A gente sabe muito bem que esse é um dos desafios muito grandes e importantes das cidades. Você acha que é possível que os prefeituráveis e as prefeituráveis já se atentaram para essa questão e estejam preparados para colocar esse tema tão importante em seus respectivos programas de governo?
Veja, Cosme, esse é um tema central. Eu tenho dito que talvez uma forma de estimular a atividade econômica no Brasil deveria ser o governo federal propor um grande desafio que, nos próximos 3 anos, por exemplo, dotar o Brasil todo de um sistema de coleta e tratamento de esgoto, principalmente. Do ponto de vista do abastecimento hídrico, em que pese temos algumas situações ainda bastante irregulares, especialmente na Amazônia brasileira, mas nós temos já, em grande parte do território, índice bastante razoável, chegando às vezes 90% ou perto disso, um índice muito bom. A nossa dificuldade, o nosso grande estrangulamento está na coleta e tratamento do esgoto. E aí sim, né? Por que que não se faz isso? Porque é a parte mais cara, é a parte mais onerosa, é a parte que exige mais investimentos, não apenas para coletar, mas também uma estrutura de tratamento adequado para todo esse material. E o que gera muita preocupação, Cosme, quando a gente vê, por exemplo, na pauta hoje, no estado de São Paulo, infelizmente, a privatização da Sabesp, né, que grosso modo cuida de mais ou menos metade dos municípios do estado de São Paulo, né, com indicadores de tratamento de esgoto bastante aquém do que nós deveríamos ter hoje. Né. A preocupação é a seguinte: será que em caso de uma veia, né, dessa estatal importante, ou uma empresa de economia mista, enfim, os novos investidores vão fazer os investimentos necessários para tratar esgoto? É uma dúvida que permanece, até porque nós já temos na literatura hoje mais de 30 anos de experiência de privatização e constatamos duas coisas importantes. Primeiro, a tarifa sobe. Segundo, cai muito a qualidade, seja, se for o caso, né, o não tratamento de esgoto. Então, essa é uma pauta fundamental e que nós deveríamos sim estar discutindo, né, como enfrentar o desafio de saneamento básico do Brasil. E aí é claro que uma ação do governo federal, com apoio via BNDES, por exemplo, em parceria com o governo estadual, com o governo municipal, nós poderíamos estar alavancando muito a economia brasileira hoje, gerando emprego, fundamentalmente empregos do setor, de uma atividade industrial focada na construção civil, que nós sabemos que emprega muita gente. Enfim, seria, do meu ponto de vista, uma grande bandeira que o governo Lula devia lançar, em especial hoje, né, que é o Dia Mundial da Água. Seria, de fato, uma grande contribuição para nós atacarmos, né, enfrentarmos com a coragem necessária, esse grande gargalo que é o tratamento do esgoto no Brasil.
Pois é, professor, o senhor falou sobre construção civil e eu lembro do plano diretor de São Paulo, no caso das grandes metrópoles, podemos falar qualquer grande metrópole do Brasil. O senhor acredita, como é que o senhor avalia esses planos diretores exatamente para fazer frente ao aquecimento global e o controle dessas águas pluviais, professor?
Veja, Rafael, você está trazendo uma outra pauta também muito importante, né? Nós acompanhamos já numa pesquisa no passado o quão está ou não preparado, né, o município, no caso o município de São Paulo e outros municípios da região metropolitana também, para enfrentamento das mudanças climáticas. Né? E, lamentavelmente, nós constatamos que o preparo é muito pequeno, quando ele sequer, em algumas situações, nem encontramos, né, uma secretaria, enfim, algum tipo de cuidado mais focado para isso. E considerando aí a mudança do padrão de chuva que nós estamos assistindo, né, os nossos colegas que trabalham com volume de chuva, etc., estão constatando o seguinte: o volume da água, ele não está se alterando, né? Chove mais ou menos aquilo que frequentemente ocorria. O que está mudando, na verdade, é a intensidade da chuva. O que acontece quando a chuva vem com muito mais voracidade, vamos chamar assim, né? Você tem, na verdade, esse problema que nós enfrentamos com muita frequência, né, que é justamente os alagamentos, enchentes e, eventualmente, escorregamento de vertente. E também tem dificuldade de acumular essa água, né, porque quando ela vem com muita velocidade, ela acaba escoando, não penetra. Então, você não aproveita a água nem para abastecimento e, além de tudo, ela pode trazer problemas sociais gravíssimos. Esse é um dos aspectos, por exemplo, relacionados diretamente à mudança climática. Também é necessário, por exemplo, pautar, como eu dizia há pouco, um projeto de renovação da cidade, aquilo que se diz hoje de soluções baseadas na natureza. Né? Então, por exemplo, um processo de renaturalização dos corpos d'água, né? Um projeto de integração, por exemplo, de microbacias por meio de reflorestamento de margens de rios. Enfim, existe sim uma boa e farta literatura e experiências nacionais e internacionais, né? Copenhague, por exemplo, está fazendo um projeto muito interessante, Medellín, na Colômbia, desde 2016. Se você é a transformação que passou essa cidade por 8 anos, você fica impressionado o quanto se conseguiu avançar. E daí, Medellín é uma cidade muito mais próxima das nossas condições de país latino-americano, por exemplo. Não vamos pegar Copenhague como modelo. Então, existe sim essa possibilidade de nós ter aí ações concretas à luz da necessária adaptação que teremos que fazer para as mudanças climáticas. Do meu ponto de vista, isso passa necessariamente por um processo de renovação da cidade, arborização qualificada, né? Integração de microbacias, os chamados projetos de matas ciliares, né? Que algumas gestões passadas se tentou alguma coisa. Eduardo Jorge, quando foi secretário, né, de meio ambiente, tentou e conseguiu fazer alguns parques lineares, né? Aliás, era um projeto da então prefeita Marta Suplicy, né? Esperamos que, a depender, por exemplo, do resultado da eleição de São Paulo, que essa, pelo menos no município de São Paulo, esse projeto possa ser retomado. E evidentemente que ele vai ter que ser pensado nessa perspectiva de adaptação da cidade para as mudanças climáticas que já estão presentes. Não há mais como negar, né, a mudança do padrão. Claro, a questão da temperatura, todo mundo se incomoda e percebe mais diretamente, né? Mas essa é só uma das evidências, outras tantas, né? Se você me permite também fazer um breve comentário sobre a questão da temperatura, é muito curioso quando a gente vê o aumento da temperatura como aumenta também o consumo de ar-condicionado, né? E aí as pessoas não entendem por que isso não é adequado do ponto de vista ambiental. Primeiro que isso aumenta muito a demanda de energia elétrica, isso não é adequado. Mas também porque você não consegue sumir com a energia calorífica que você retira do ambiente. Ela acaba sendo jogada para fora daquela edificação. O que acontece? A cidade como um todo fica mais aquecida. Aí vem a chuva com maior potência, como a gente está assistindo agora, por exemplo, né? Com essa mudança com as mudanças climáticas. Ela chega, pega uma cidade ainda mais aquecida, a chuva vem torrencialmente com todos os estragos que a gente tem assistido. Essa semana, inclusive, São Paulo, Rio de Janeiro, essa semana também, Belo Horizonte, há 2 dias atrás, enfim. Então, é uma conjuntura de fatores que tem que ser combatida. E aí, do ponto de vista, por exemplo, de um código florestal, um código construtivo, né, um código de construção urbana, seria necessário, por exemplo, pensar em coibir esses edifícios que nós temos hoje em várias localidades do Brasil, absolutamente envidraçados, que são completamente inadequados, por exemplo, para um país de clima tropical úmido, como é o caso brasileiro, por exemplo.
Professor Wagner Ribeiro, o senhor tocou num ponto muito importante, que é essa questão de planejamento urbano. O senhor trouxe esse exemplo aí das grandes cidades, mas eu quero tocar em outro ponto que, ao meu ponto de vista, também se faz necessário e muito importante para os prefeituráveis e as prefeituráveis, que é a questão do crescimento desordenado que vem acontecendo há anos nas cidades de médio e grande porte e com a questão do planejamento urbano. Como é que fica essa questão se esses postulantes aos cargos executivos não realmente tiverem coragem, de fato, de fiscalizar, de pensar a cidade como um todo e não frear esse crescimento desordenado para as futuras gerações?
Cosme, esse é outro aspecto fundamental. Nós sabemos que o processo de financiarização da produção de espaço urbano atual, que é grosso modo, né, investimento internacional pesado, né, não é mais capital brasileiro que está investindo nas cidades. Se você pegar, por exemplo, o município de São Paulo e em torno do metrô, só para dar um exemplo mais próximo da gente aqui, mas isso ocorre em outros tantos municípios brasileiros, nós estamos vendo, na verdade, a construção da moradia para a rentabilidade, ou seja, para o aluguel. Isso ocorre também, por exemplo, se você pensar nos prédios para escritórios, né? Então, na verdade, o capital ele tem duas fontes de renda, né? Ele tem a riqueza em si da edificação, da terra, enfim, mas também usufrui da renda da terra por meio do aluguel. Isso nas áreas mais centrais. Mas, você tem razão, há também um processo de expansão da cidade que não parou, né? E que se, vamos dizer, dirige basicamente em áreas que seriam fundamentais manter conservada, principalmente as chamadas áreas de mananciais, né? Onde você tem muitas vezes, né, a presença de captura de chuva, né, de manutenção de nascentes, que são fundamentais para que você possa ter todo o ciclo hidrológico presente, né, na bacia na qual está inserido o município. E esse processo de especulação, muitas vezes, ele vem até com apoio, né, de alguns dirigentes. Isso já existe na literatura, alguns exemplos, alguns vereadores, muitas vezes, são donos de terra ou pelo menos protegem quem está especulando com esse tipo de terra. enfrentar essa expansão desordenada, ela é fundamental, exige muita coragem, porque nós estamos falando aí com um segmento que muitas vezes, né, usa de meios não muito adequados, para dizer o mínimo, né, para conseguir seus objetivos, mas é necessário pensar no bem comum, pensar no interesse geral da população do município e, claramente, delimitar essas áreas sem uso, né, sem especulação e também sem ocupação urbana, para que a gente possa manter esse processo de vegetação natural com as funções ambientais que essas áreas naturais devem exercer, né? Como eu dizia, captura de água, manter o entorno da cidade um pouco mais fresco, isso também ajuda no conforto urbano, diminuindo, por exemplo, a necessidade do ar-condicionado, enfim, a própria velocidade com que a chuva vai cair, ela diminui, porque a arborização diminui a velocidade da chuva também, enfim. Então, é necessário, sim, ter coragem, mas, lamentavelmente, a gente não vê isso com muita frequência, né? Se você pegar, por exemplo, a situação da Billings e outras áreas, só para citar o exemplo da região metropolitana de São Paulo, a gente vê, infelizmente, muita dificuldade e a presença avassaladora, né, desse processo destrutivo de expansão da cidade.
Professor, agora vamos falar de mais um aspecto que tem a ver com o meio ambiente e as cidades, que é o depósito de resíduos. Os lixões estão proibidos, mas pouquíssimas cidades conseguem fazer uma destinação correta do lixo produzido. É importante que as pessoas também cobrem dos seus candidatos a prefeito e a vereadores que tenham um cuidado especial para essa questão, do ponto de vista do meio ambiente, professor?
Sem dúvida, Rafael, né? Como eu dizia no começo da nossa conversa, a coleta e destino final adequado dos resíduos sólidos é uma atribuição do município. Então, precisa cobrar, se o momento de cobrar é agora, né? E a Política Nacional de Resíduos no Brasil, ela é muito interessante, porque ela preconiza, né, ela mobiliza, né, ela exige a presença das cooperativas de catadores de material reciclável. Isso foi um ganho muito importante que foi construído, né, por meio de muitas pessoas aí, inclusive pelo próprio movimento dentro dos catadores, na lógica de operação do sistema, né? Então é preciso, sim, cobrar dos dirigentes, né, a serem eleitos e depois de eleitos, né, uma ação clara de, por exemplo, estimular a separação de material, estimular a organização de catadores, né, de cooperativas de separadores de material reciclado, para que eles possam participar do processo como preconiza a lei, né, e ao mesmo tempo auferir renda. E hoje, veja, o movimento está tão organizado que já se pensa no seguinte: os catadores querem cobrar pelo serviço que prestam, pelo serviço ambiental que prestam, independente do volume de material que eles estão capturando. Isso é muito interessante, é uma qualificação ainda melhor, né, ainda maior, desse segmento muito importante da população brasileira. E se você me permite fazer um comentário, uma das questões muito preocupantes que nós temos hoje em relação a resíduos, né, é que se disse tudo, né, não há espaço em algumas cidades brasileiras hoje para receber mais material. O que fazer, então? Né? Diminuir o material, esse é o grande objetivo. Mas à luz de uma sociedade de consumo que nos impele, né, nos impulsiona a todo instante a comprar, consumir, não dá para esperar que isso vai reduzir de um momento ao outro. Então é preciso, sim, também botar em vigência a famosa lei da logística reversa. O que é isso? Ao final do uso, cabe a quem produziu aquele bem dar o destino correto. Então nós deveríamos também devolver esse material para quem produziu, né, e ao mesmo tempo ele deveria então dar, sim, dar o destino correto. Enfim, há uma importante frente de atuação aí, e há vários especialistas dedicados a esse tema. Eu destacaria a Luciana Ziegler da USP, também destacaria a Silmara Lopes da USP, a RISPA, enfim, há alguns pesquisadores, o Pedro Jacob, enfim, muita gente qualificada, né, que pode aportar conhecimento, pode trazer experiências concretas bem sucedidas, outras que não deram tão certo, e inclusive experiência internacional, para que a gente possa aí elaborar claramente uma política nacional que, na verdade, uma política na escala municipal, desculpe, que atenda a demanda da política nacional, que é muito bem elaborada, eu diria, né, mas que, infelizmente, nos últimos dois governos, né, o do golpe e desse indivíduo que eu me recuso a falar o nome, simplesmente negligenciou qualquer tipo de ação vinculada à política nacional de resíduos sólidos. Então, essa é uma bandeira fundamental, é uma bandeira absolutamente vinculada à escala municipal, e você tem razão, é hora de cobrar sim dos prefeitos e prefeitas eleitos, dos vereadores também, né, porque muita coisa passa também pela regulamentação do legislativo, a elaboração de um plano, né, adequado, correto, né, que envolva as cooperativas de catadores, enfim. Esse é um processo moroso, mas se você começar um dia, a gente consegue avançar e ter resultados importantes.
Professor, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, mas a gente costuma perguntar para as pessoas que vêm aqui, políticos, especialistas, enfim, no caso de políticos, pré-candidatos, pré-candidatas, né, se fossem eleitos, o que faria? No meu caso, para o senhor, em um minutinho, se possível, me permita, qual conselho o senhor daria para esses postulantes aí aos cargos pré-candidatos, vereadoras, vereadores, prefeitos e prefeitas?
Veja, Cosme, eu diria que pautem a agenda socioambiental contemporânea, porque desse modo você vai estar antenado às demandas do século XXI. Não dá mais para pensar qualquer política pública hoje sem considerar a mudança climática, sem considerar oferta de água, sem considerar a questão dos resíduos, sem considerar a arborização urbana, enfim, toda essa complexa questão, né, que nós estamos... Espero ter conseguido contemplar com vocês aqui, graças ao estímulo importante das perguntas que vocês me fizeram. Então, se eu fosse dar um recado, não esqueça da pauta socioambiental, ela é fundamental e é a pauta do século XXI. Aliás, os próprios objetivos do desenvolvimento sustentável, né, os famosos 17 objetivos, parte deles, grande parte deles, estão absolutamente vinculados à dimensão urbana.
Perfeito, professor. A gente agradece a sua participação aqui no TVT Cidades de hoje. É sempre um prazer ouvi-lo e suas explanações muito, muito bem pontuadas aí no que diz respeito à pauta ambiental. E a gente espera que todos os pré-candidatos e pré-candidatas, seja ao legislativo, aos executivos municipais, aí tenham essa consciência da agenda ambiental. Obrigado, viu? Até a próxima.
Até a próxima. Prazer estar com vocês.
Muito bem, e com a participação do professor Wagner Ribeiro, a gente termina mais um TVT Cidades. Para você que nos acompanhou desde as 5 da tarde no Jornal Brasil Atual, muito obrigado pela sua companhia, ótimo final de semana. Segunda-feira, a partir das 5 da tarde, nós retornamos com mais uma edição do Jornal Brasil Atual e a partir das 18, com mais um TVT Cidades. Até lá!
Tchau!